Parashat esta semana é Parashat Korach. Isso fora de Israel, em Israel já é Parashat Hukat. Parashat Korach fala e aborda a famosa história que aconteceu no deserto, quando Korach se levantou com um grupo todo, Datan e Aviram principalmente, que eram os chefes, mas depois tinha mais 250 pessoas que se juntaram ao grupo. Eles começaram a discutir com Moshe sobre o fato do Aharon ser o Kohen Gadol, sobre o fato do Moshe ser o líder do povo. O que, que é? Você pensa, por que, que você acha que você pode estar acima de nós? E assim eles começam a travar toda uma luta, entre aspas, contra o Moshe e contra o Aharon. E o Moshe tenta fazer as pazes com eles, tenta explicar para eles, mas eles não querem ouvir, eles querem briga. Então o Moshe diz para eles, olha, vamos fazer um teste. Tem um serviço, Hashem, que é um serviço unique, que só pode ser feito pelo Kohen Gadol, no Yom Kippur. Nós vamos fazer aqui esse serviço hoje. Hoje, amanhã, escolhido o dia seguinte. Nós vamos fazer isso. Quem quer participar, pode participar. Cada um traz a sua pá com o seu incenso. E vai oferecer para Hashem. Entendo, vocês têm vontade de se ligar a Deus, vocês querem se aproximar, não tem problema. Só que, dessas pessoas que vão querer se aproximar de Hashem fazendo esse serviço, umas vão se aproximar demais e vão embora. E não vão sobreviver. E apenas um vai sobreviver para continuar sendo Kohen Gadol. Se vocês querem, tá aí o teste. Depois, o Moshe Rabbeinu vai até o Korach e diz, olha, dessa forma vocês vão saber que foi Deus que me enviou para fazer tudo. E não vem nada do meu coração. Vocês pensam o quê? Que o Kohen Gadol foi nomeado Aharon porque ele é meu irmão? Nepotismo? Não tem nada a ver. Deus mandou assim. Vocês querem ver? Então vocês vão ver. Se vocês morrerem como todas as pessoas morrem, então não foi Deus que me mandou. Mas se Deus vai criar uma criação especial aqui para matar vocês, e vocês vão cair para o abismo, então vocês vão saber que essas pessoas estão brigando diretamente com Deus e não comigo. E o Moshe terminou essas palavras e a terra abriu uma boca e engoliu o Korach e toda a família do Korach e tudo que pertencia ao Korach. E aí veio um fogo e consumiu as 250 pessoas que trouxeram incenso. Depois a Torá diz, Deus falou para Moshe, que é para pegar essas pás de todos os que participaram, vocês vão derreter e vão fazer disso um cinturão em torno do Mizbeach, do altar, para que todo mundo lembre que isso que acontece com quem quer fazer o serviço do templo e não é quem deve servir de fato, não é um Kohen. Aí o pessoal reclamou de novo com Moshe, que você está matando todo mundo. Nessas teve uma peste também. E aí Deus já tinha dado uma indicação, na verdade não foi Deus, quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber a Torá, cada anjo ensinou ele algum segredo. Sim, Hashem deu a permissão para os anjos ensinarem segredos a Moshe. O Malach HaMavet, o anjo da morte, ensinou ao Moshe que quando se pega incenso e se faz o incenso, isso para a peste. E assim, o Aharon então foi com uma pá, com incenso, e parou a peste. Demonstrando também que não é que o incenso é que matou aquelas 250 pessoas. E sim o pecado. O fato deles estarem querendo fazer uma coisa que não é para eles fazerem. Quando se faz o incenso da forma correta, não tem nenhum problema, isso não prejudica. Depois eles fazem mais um teste. Qual outro teste que Deus fala para fazer? Pegar o cajado de cada chefe de tribo e do Aharon como sendo chefe de Levi. Vou colocar todos esses cajados dentro do Santo dos Santos, dentro do Mishkan. E o cajado que no dia seguinte estiver florido é sinal que é aquele que está escolhido perante Hashem. E assim então, Moshe colocou os cajados lá no Mishkan. E no dia seguinte, quando eles foram pegar, o do Aharon estava florido, inclusive tinha até frutas. Amém, paz. E assim ficou comprovado para todo mundo, sem dúvidas, que o Aharon escolhido. E Deus mandou guardar o cajado do Aharon para ficar ali dentro do Mishkan como um sinal, uma lembrança também para os que são rebeldes. Depois a Torá termina essa paraxá falando sobre os 24 presentes que os Kohanim recebem. Já que aqui vieram discutir com quem é Kohen, quem não é. Então, a Torá fala sobre os 24 presentes que os Kohanim recebem. Por exemplo, da plantação, por exemplo, do abate, por exemplo, da tosa. Tem uma série de presentes que os Kohanim devem receber do resto do povo. A Torá fala sobre essa forma especial que o Korach morreu. Por que ele faleceu de uma forma assim tão diferente? Moshe pede para Shem. Moshe fala: dessa forma vocês vão saber que precisa ser dessa forma. E não é para morrer como todas as pessoas morrem. Por que não? Deixa eles morrerem como todo mundo morre. Qual o problema? E se vier um fogo dos céus como vem em seguida para matar os 250 outros participantes, por que não vem um fogo do céu e consome o Korach? Por que o Korach tem um jeito diferente? A terra se abre, engole o Korach. No livro Margaliot Hayam, escrito pelo Rav Reuven Margaliot, ele traz um pensamento que ele ouviu do Belz Rebbe, do Rebbe de Belz, ainda na Europa, Rebbe anterior de Belz, em 1913. O Rebbe falou no Shabbat dessa parasha justamente essa pergunta. Por que eles não podiam morrer do jeito que todo mundo morre? Qual o problema? Qual a diferença? Vai diminuir alguma coisa? As pessoas vão achar que não, que então eles estavam certos? Não. Se Deus matou eles, e Moshe acabou de falar que Deus vai matar eles se eles estão errados, então acabou, resolveu o problema. Diz o Belz Rebbe que Deus, que o Moshe, quando pediu para Deus para matar o Korach, ele queria dar uma chance para o Korach de fazer tshuva antes de morrer. Korach era cabeçudo, não estava querendo ouvir de jeito nenhum. Já falaram, já tentaram, já dialogaram, não tem jeito. A hora que ele morrer, ele vai perceber que ele estava errado. Então, Moshe pelo menos quer que Deus dê uma chance para o Korach retornar e perceber o erro que ele cometeu. A Gemara de fato conta, tratado de Baba Batra, que um sujeito estava passando por um lugar no deserto e viu uma rachadura. Ele colocou o ouvido e ouviu os filhos do Korach gritando: Moshe emet ve torato emet. O Moshe é verdade e a Torá dele é a verdade. Isso aconteceu porque eles tiveram alguns segundos desde o momento que a terra engoliu eles, até que a terra fechou e fez a sepultura deles lá. Eles tiveram ainda uma chance, ao serem engolidos, de perceberem o erro que eles cometeram e declarar que o Moshe tinha razão. Veja só, mais uma vez, a grandeza do Moshe. Com tudo que estavam lutando contra ele, a preocupação do Moshe no momento do Korach ter que morrer era dar a chance para o Korach poder fazer tshuva antes de falecer. Essa é a grandeza de um verdadeiro líder. Tem uma outra explicação fantástica. Por que que o Korach tinha que morrer dessa forma? O Rebbe de Tolna diz uma explicação incrível. Como foi que o Korach conseguiu juntar tantas pessoas nessa rebelião? Como? O Korach usou o segredo e a teoria e a filosofia política mais popular que tem em todos os tempos. O que que ele diz na alegação dele? Que Chol Ha'eda Kedoshim, toda a congregação é sagrada. Uma dua titnasa, por que vocês estão se sobressaindo? Todo mundo igual. Igualdade. Igualdade. Todo mundo igual. Tolna Rebbe diz que em determinadas épocas isso é chamado de comunismo. E naquela época era o corajismo. O lema da Revolução Francesa também era semelhante. Liberdade, igualdade e fraternidade. A igualdade é o método e a filosofia política mais popular que já existiu. Todo mundo é igual. Igualdade entre homens e mulheres. Todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Igualdade, por exemplo, Lincoln libertou os escravos. Ou Mandela com apartheid. Você quer ser uma pessoa popular? Muito simples. Venda a ideia de igualdade. Pronto, já virou popular, já vai se juntar um monte de gente. O Zohar nos conta que o Korach, inclusive, teve uma disputa com o Shabat. Qual o problema? Por que Shabat é diferente? Por que Shabat é especial? Todos os dias da semana são iguais. Por que diferente? Desde quando tem diferença? Todos nós somos criados iguais. Todos os lugares são iguais. Todos os dias são iguais, tudo é igual. Mas a filosofia do nosso Criador não é esta. As coisas não são iguais. Os Kohanim são diferentes dos Levim, são diferentes dos Israelim. Existe Shabbat, existe dia da semana. Existe luz, existe escuridão. Existe lugares que estão profanos e tem lugares que estão sagrados. Existe de tudo. Onde é que Deus demonstra para nós que existe diferenças na criação? Na terra. O que que a terra dá? Em um lugar a terra dá bananas. Num outro lugar a terra dá trigo. E como o Talmud considera que todos aqueles que se alimentam do que vem do chão também são considerados que eles crescem, entre aspas, da terra. Eles vêm da terra. Então também tem outros tipos de produtos. Você tem cabras, você tem vacas, você tem ovelhas, tem leões, tigres, elefantes, lhamas. Tem todos os tipos de animais. A própria criação de Hashem já nos demonstra e nos atesta que todos os tipos de componentes são necessários. Não pode ter igualdade. Se fosse tudo igual, então como que nós íamos viver? Não é possível viver se fosse tudo igual. A criação demonstra que o mundo não é monocromático. Você tem, olha para fora, você vê que tem verde, tem laranja, tem marrom, tem azul, tem rosa, tem cores. Tem branco, tem preto, tem todas as cores. O mundo foi criado, a criação de Hashem é feita justamente com uma grande sinfonia, onde todas as peças diferentes se juntam no mesmo propósito. Mas tem que ter as peças diferentes, senão não dá certo, não funciona, não é bom. Então o homem precisa saber que a filosofia é que não existe igualdade. Não somos iguais, cada um é cada um. As coisas são diferentes, elas precisam ser diferentes. Diz Deus, se você acredita nisso, então você tem o direito de andar em cima da minha terra. Mas a partir do dia que você disser que tudo é igual, você não pode mais caminhar na minha terra. E a consequência natural de rejeitar o que a terra representa é que a terra abriu a boca e falou: aqui você não pisa mais, seu Korach. Vai lá para dentro. Desculpa, você não pode andar aqui em cima. Porque se você diz que tudo é igual, você está errado, Korach. Você pode ir lá para baixo, porque aqui em cima você não caminha mais. Saiba que existem diferenças. E essas diferenças são necessárias. Existe Shabbat, existem dias da semana, existem locais que são sagrados, existem lugares que não são sagrados. Existem judeus, existem os outros povos. Existem Kohanim, existem Leviim, existem Israelim. Existem homens, existem mulheres, existem crianças, existem idosos, existem animais, existem plantas, tem cores. O mundo é cheio das diferenças. Nem tudo é igual. E esta é a grande beleza. Ter de todos os tipos de músicos e juntos tocarmos uma grande sinfonia para o Criador do Universo.